Relator do caso Demóstenes Torres vai apresentar primeiro parecer sobre quebra de decoro.
Comissões do Meio Ambiente da Câmara e do Senado vão se mobilizar para que Código Florestal seja vetado.
Senado aprova relatório da CPI do ECAD.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite. O senador Humberto Costa, relator do Conselho de Ética, vai apresentar o primeiro parecer sobre quebra de decoro do senador Demóstenes Torres na próxima quinta-feira.
A defesa do parlamentar goiano pediu a suspensão do processo até o final da CPI mista destinada a investigar o contraventor Carlinhos Cachoeira. Mais informações com a repórter Érica Christian.
O PSOL entrou com a representação contra o parlamentar pelo suposto envolvimento dele com o contraventor Carlinhos Cachoeira. Humberto Costa vai analisar as 60 páginas de defesa de Demóstenes para decidir se recomenda a abertura de um processo de cassação ou se arquiva o pedido do PSOL.
No dia 13 eu vou apresentar o relatório preliminar e no dia 8 nós vamos fazer a discussão quanto à admissibilidade ou não. O relatório poderá ser pelo arquivamento da representação ou pelo pedido de abertura do processo disciplinar. É essa decisão que vai ser tomada no dia 8.
O presidente do Conselho de Ética, senador Antônio Carlos Valadares, do PSB de Sergipe, explicou que se a comissão aprovar o parecer prévio do relator, o senador Demóstenes Torres poderá se defender pessoalmente antes do julgamento final marcado para o dia 8 de maio.
Se for admitida a representação, o representado terá 3 dias para as suas alegações finais. Okay. Após o que, o senador Humberto Costa apresentará o seu relatório final, que aprovado por este conselho, irá à Comissão de Justiça e posteriormente ao plenário.
O líder do PSDB, senador Álvaro Dias do Paraná, quer que o Conselho recuse os 2 pedidos de Demóstenes para que a comissão suspenda o processo disciplinar contra ele até o término das investigações da CPI mista do Cachoeira e até o Supremo Tribunal Federal julgar a legalidade das escutas telefônicas que sustentam o inquérito.
Essas preciosidades jurídicas interpostas pelos advogados do senador, elas são dispensáveis aqui porque tratamos de um julgamento de natureza política. Tratamos aqui da quebra do decoro parlamentar, é portanto um julgamento que se diferencia do judicial. Temos que agir com rapidez.
O senador Demóstenes Torres deverá comparecer ao Conselho de Ética para fazer sua defesa pessoalmente após a apresentação do parecer do senador Humberto Costa.
Foi aprovado hoje o relatório da CPI do ECAD. Entre as medidas previstas estão 2 projetos que pedem mudanças na Lei de Direito Autoral. Reportagem de Ana Beatriz Santos.
O resultado do trabalho de investigação de 6 meses foi o pedido de indiciamento de 18 pessoas e a elaboração de 2 projetos de lei para modificar a política de direito autoral brasileira. Para o senador Randolfe Rodrigues, do PSOL do Amapá e presidente da CPI, as investigações deixaram evidente que a forma de recolhimento dos direitos autorais prejudica os artistas e beneficia as grandes gravadoras internacionais.
A atual lei de direito autoral é anacrônica, é incompatível com o país que nós temos hoje. A atual lei de direito autoral zela por criar um sistema que não tem transparência, que favorece a corrupção e que beneficia uma elite.
O primeiro projeto apresentado prevê a criação da Secretaria Nacional do Direito Autoral. O segundo estabelece regras mais transparentes para a atuação do ECAD, como a fiscalização a cargo do Ministério da Justiça e a publicação dos valores arrecadados e distribuídos pela instituição na internet, como explica o relator senador Lindbergh Farias, do PT do Rio de Janeiro.
Transparência, modernização, eficiência, regulação e fiscalização. Mas são vários pontos onde o ECAD vai ter que colocar, disponibilizar na internet tudo, o que recebe, o que gasta. Isso facilita o controle.
As comissões de meio ambiente do Senado e da Câmara vão se articular com movimentos sociais para que a presidente Dilma Rousseff vete o Código Florestal, aprovado ontem na Câmara dos Deputados.
Segundo o senador Rodrigo Hollenberg, o texto contém retrocessos em relação ao que foi aprovado pelos senadores. A reportagem é de Sérgio Vieira.
O texto final aprovado na Câmara recebeu 21 mudanças em relação ao que havia sido aprovado no Senado. Diante dessa situação, o presidente da Comissão de Meio Ambiente do Senado, Rodrigo Hollenberg, do PSB do Distrito Federal, acredita que a única saída é o veto da presidente Dilma ao projeto.
É absolutamente lamentável que os avanços realizados no Senado através de acordo tenham sido ignorados na Câmara. Lamentável, um profundo retrocesso, e nós entendemos que esse acordo foi descumprido. Agora só resta o veto da presidenta.
As duas comissões realizaram uma reunião com representantes do governo. O texto do Código Florestal aprovado pela Câmara diminui o limite de recuperação da vegetação nas APPs, áreas de preservação permanente. Também determina que as fazendas próximas aos rios pequenos, que têm até 10 metros de largura, vão ter que recuperar a mata ciliar em 15 metros de cada lado. Por outro lado, o código é omisso em relação aos rios maiores. O texto final também deixa de classificar como APP os apicuns e salgados, onde é feita a produção de camarão. Essas áreas são vistas pelos ambientalistas como fundamentais para a preservação do meio ambiente.
E a senadora Ana Amélia, do PP Gaúcho, disse que teria sido melhor se os deputados tivessem aprovado as mudanças feitas pelo Senado no projeto de Código Florestal. Mas isso não aconteceu e a Câmara tem autonomia para agir assim, afirmou a senadora.
O Brasil ganhou, o agricultor ganhou, foi não uma guerra entre ambientalistas ou produtores rurais, mas ganhou sim um marco regulatório que, claro, a presidenta Dilma Rousseff terá o espaço necessário para fazer as correções que o governo considerar necessário para vetar ou sancionar naquilo que for adequado ao interesse nacional.
258 bilhões e 800 milhões de reais. Foi esse o valor que o governo federal arrecadou nos três primeiros meses deste ano.
O senador Aloysio Nunes Ferreira, do PSDB de São Paulo, disse que isso representa 7,3% a mais do que o arrecadado no mesmo período do ano passado.
Para ele, está aí a prova do resultado pífio das reduções de impostos dadas a vários setores para incentivar a indústria.
No lado real da economia brasileira, a produção nacional encolhe, empurrada pelos importados. Ou seja, os produtos importados tomam cada vez mais o lugar da produção nacional. E para isso, a gestão atual é incapaz de oferecer uma resposta.
E o senador Cacildo Maldaner, do PMDB catarinense, afirmou que o recorde na arrecadação de impostos confirma que o país precisa de um novo pacto federativo.
Somente em março, o governo federal arrecadou mais de 82 bilhões de reais, 10% a mais do que no mesmo mês do ano passado. Enquanto isso, todos os estados juntos e o Distrito Federal arrecadaram em fevereiro apenas 30 bilhões de reais.
Esta é a imagem perfeita da senha arrecadadora e centralizadora da União, que penaliza empreendedores com uma carga tributária imobilizadora, além de deixar estados e municípios dependentes financeiramente da benevolência do Executivo Federal.
O senador João Capiberibe, do PSB, denunciou uma crise institucional que envolve o Executivo, o Legislativo e o Judiciário, além do Tribunal de Contas do Amapá.
Ele informou que diversas autoridades estão sendo investigadas e, na última operação da Polícia Federal, foram presos o governador em exercício, o ex-governador, secretários, prefeitos e 5 conselheiros do Tribunal de Contas do Amapá.
O afastamento desses 5 conselheiros está trazendo a público uma situação inusitada. O Tribunal de Contas, em 2010, tinha um orçamento da ordem de 64 milhões de reais. Depois da operação, o Tribunal não conseguiu mais executar o orçamento e começou a acumular. Hoje se calcula que o Tribunal de Contas do Amapá tenha saldo financeiro na ordem de 30 milhões de reais. Esses 30 milhões de reais precisam ser estornados ao Executivo para ser aplicado em saúde.
O senador Mário Couto, do PSDB do Pará, afirmou que é hora de o Congresso se unir e fazer uma faxina no país, mandando os corruptos para a cadeia.
Ele reclamou que a presidente Dilma Rousseff até afastou ministros do cargo, mas ninguém foi punido por causa das irregularidades. Para o senador, isso tem que mudar.
Hoje era uma oportunidade de punir severamente aqueles que roubam o povo brasileiro. Mas isso não acontece. Ei, senadores! É a hora, senadores, de colocar em prato limpo este país. Vamos mandar para a cadeia os corruptos.
Jornal do Senado. A apresentação, Osório Anquises e Raquel Teixeira. Áudio, Fábio Calisto.
Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite.